Olá, muito boa tarde. O município de Angra do Heroísmo vai distribuir porta a porta panfletos com medidas de autoproteção em caso de sismo, não porque a crise sismovolcânica em curso desde junho de 2022 se tenha intensificado, mas para que a população esteja mais preparada. O panfleto, elaborado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, foi apresentado ontem em conferência de imprensa na Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
É bom que a família saiba, tenha pré-definido quem vai buscar os filhos à escola, quem vai visitar algum idoso ou algum amigo ou alguém que tem mobilidade reduzida ou que tem outra qualquer dificuldade de entender o que está a acontecer e, portanto, é importante que haja uma preparação prévia para qualquer evento anómalo.
Álamo Menezes, presidente do município. A Câmara Municipal de Angra prevê distribuir 16 mil exemplares porta a porta por todas as moradias habitadas no concelho. Para o presidente da Proteção Civil dos Açores, Rui Andrade, a iniciativa da autarquia de Angra deve ser replicada por outros municípios para sensibilizar, informar, capacitar a população num arquipélago mais suscetível a eventos sismovolcânicos.
O ponto de partida é ter uma população conhecedora do risco, dos perigos, e capaz de adotar os procedimentos que são fundamentais na resposta imediata a este tipo de situações. Portanto, este papel central da população, para nós, é por demais evidente e este prospecto é, no fundo, o reflexo disso mesmo.
O presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores terminou deixando uma mensagem de tranquilidade e confiança no sistema, alegando que os bombeiros estão hoje mais apetrechados e mais qualificados e que as infraestruturas são muito diferentes do que eram no passado.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional defendeu ontem que se deve assegurar para a região mais futuro do que passado, baseado no aproveitamento das novas tecnologias, atraindo-se investidores externos e empreendedores. José Manuel Bolieiro falava na inauguração do Centro Empresarial de Tecnologias de Informação e Comunicação, o segundo edifício do Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel do Nonagon, no Conselho da Lagoa.
Nos nossos centros de ciência, já criados nos Açores, onde a Nonagon, como o Terinov, são especial referência. Mas onde as expectativas de um desenvolvimento fundado no futuro das economias azul, espacial e estas de caráter tecnológico, de informação e comunicação, nos pode potenciar capacidade de retenção de talentos e de captação de empreendedorismo científico, de inovação e do desenvolvimento. Estou convicto que o que fizemos até agora foi bom, porque tínhamos um bom projeto, um bom método e igualmente uma causa positiva. Acho que estaremos ainda melhores a partir de agora, com esta capacidade instalada, acrescentando valor ao valor que tinha.
O novo espaço do Nonagon vai oferecer novos serviços únicos na região, onde se destaca a sala de visualização de dados e o computador de alto desempenho a ser financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência. O presidente do governo garantiu que sempre esteve disponível para o diálogo com o Partido Socialista e saudou a posição de Francisco César, que propôs um pacto para salvar a SATA. José Manuel Bolieiro realçou ainda que existem outros assuntos em que pode existir um diálogo com o PS.
Lembro que há tantos outros assuntos que estou disponível para a revisão da Constituição, a revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, o cumprimento por parte do Estado e do Governo da República relativamente às OSPs, que tem a ver exatamente com o transporte e com a SATA, que não foi cumprido pelo anterior Governo liderado pelo Partido Socialista, o pagamento de medidas nacionais do Governo da República aos Açores e aos açorianos, que já tiveram uma proposta e houve um voto contra, designadamente o deputado Francisco César, relativamente às ajudas aos agricultores, a questão do concurso internacional e o pagamento pelo Estado, desde logo dos cabos submarinos. Portanto, assim que estiver presidente do Partido Socialista, eu, da minha parte, sempre estive disponível e continuarei para este tipo de diálogo, de concertação, de consensualização na defesa dos interesses dos Açores.
Recordo que no passado fim de semana, o socialista Francisco César propôs ao PSD um pacto para salvar a companhia aérea SATA, e considerou que os Açores devem ter uma nova atitude e uma nova ambição para o futuro.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional anunciou ontem mais de 9,5 milhões de euros em medidas para a agricultura e revelou o compromisso de que os apoios nacionais no âmbito da guerra da Ucrânia vão incluir os agricultores açorianos. O anúncio foi feito por José Manuel Bolieiro na sede da Presidência em Ponta Delgada após uma reunião com o Presidente da Federação Agrícola dos Açores.
Vamos comprometer-nos para 8 de julho fazer abertura de um aviso para candidaturas ao investimento nas explorações agropecuárias no âmbito do Pró-Rural Mais, destinadas à transição verde, digital e reservatórios de água, no valor de 8 milhões de euros.
Por parte da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita enalteceu as medidas, no entanto, considerou que ainda existem outras retificações a fazer.
A questão das críticas que têm sido feitas da vossa parte, são os caminhos agrícolas, não estamos nos rios. O precedente também identificou a discriminação que existe entre as indústrias e entre ilhas, por parte das indústrias, que tem que ser retificada.
O presidente da Federação Agrícola dos Açores elogiou ainda a manutenção dos apoios à reconversão para a carne, alertando para as dificuldades no rendimento dos agricultores devido ao preço do leite praticado na região. O novo presidente indigitado para o Conselho de Administração do IROA, o Instituto Regional do Ordenamento Agrário, queixou-se ontem da pressão das autarquias para se avançarem com obras de melhoramento dos caminhos agrícolas nos Açores. Ouvido na Comissão de Economia no Parlamento Açoriano, reunida em Ponta Delgada, Pedro Ribeiro defendeu, por outro lado, a necessidade de se aproveitar os fundos comunitários destinados ao setor agrícola.
Quando começa a haver pressões sobre o IROA, de pessoas legítimas, de juntas de freguesia, de câmaras municipais, para que o IROA assuma as responsabilidades dessas entidades, começamos a complicar aqui, a desviar o foco do investimento do IROA e começamos a canalizar a verba para outras áreas que não propriamente aqui. Portanto, o Conselho de Administração que vier vai ter que ter essa preocupação muito vincada. O Instituto das Vias Terrestres existe, é o que existe na lei. Não vejo lá nenhum caminho do IROA. E eu frequentemente toda a gente, falar o caminho do IROA, o caminho do IROA.
Recordo que Pedro Ribeiro substitui Hernani Costa na presidência do IROA, que se demitiu depois de ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Nortada, na sequência de suspeitas de violação de regras de contratação pública, de urbanismo e de ordenamento do território, que envolveu autarcas e administradores públicos. A nova presidente indigitada para a empresa pública de transporte marítimo de passageiros nos Açores, a Atlantic Online, espera adjudicar até agosto a construção dos dois navios elétricos para operarem no arquipélago, na sequência do concurso público lançado em janeiro.
Vamos aguardar pelo resultado da avaliação do júri, sabendo que, posso transmiti-lo aqui, que uma das empresas apresentou um valor superior aos 25 milhões e, portanto, essa fica automaticamente excluída. As outras duas estão dentro, mas temos que aguardar agora por toda a avaliação da documentação, a análise da documentação que foi entregue. Serão postos de carregamento normais, no Porto da Horta e das Velas, no Porto de São Roque. Será um posto de carregamento rápido. Não se prevê a necessidade de um Porto da Madalena, tendo em consideração que a autonomia dos navios prevê que possa fazer 6 viagens, ou seja, 3 viagens de ida e volta, o que se transforma em 6, no canal Faial de Pico e uma ida de 3 ligações no canal de Belas São Roque.
Isabel Dutra falava durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia da Assembleia Regional realizada em Ponta Delgada. Durante a audição parlamentar, Isabel Dutra manifestou também o desejo de manter a paz social na empresa e de evitar novas greves como as que ocorreram durante os primeiros meses deste ano e que provocaram o cancelamento de mais de 6 dezenas de viagens.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O número de internamentos de doentes com Covid-19 aumentou nos últimos meses na Ilha de São Miguel. O Governo Regional está a fazer o acompanhamento e monitorização, informação confirmada pelo Diretor Regional da Saúde, Pedro Pães. Ontem, só no Centro de Saúde da Ribeira Grande estavam internados 10 utentes com Covid-19, havendo ainda um na CUF e 4 na Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição, a que acresciam outros 3 no Hospital da Horta e 2 no Hospital da Ilha Terceira. O Diretor Regional da Saúde explicou que alguns destes internamentos são de uma população que já reside na instituição, como a Casa de Saúde São Miguel, e por outro lado não existem dados sobre o aumento de mortalidade ou de gravidade da doença em si. O Diretor Regional da Saúde apela à população que adote medidas de autoproteção individual já conhecidas por todos, de modo a que se possa conter a infecção da doença por Covid-19, nomeadamente medidas como limpeza e desinfecção das mãos, cuidado com as vias aéreas e, estando em situação de doença, evitar zonas fechadas com ajuntamento de pessoas. Em pleno dia do médico, Gracinda Brasil, diretora do Serviço de Urgência do Hospital do Divino Espírito Santo da Ponta Delgada, refere que um profissional de saúde tem de ter um bom autoconhecimento das suas capacidades e limitações para desempenhar as funções com maestria. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Antes de serem bons médicos, têm de ser indiscutivelmente boas pessoas, refere a também internista, que deixa algumas dicas aos futuros especialistas da área.
Uma enorme capacidade de resiliência, porque temos um processo formativo muito longo, normalmente superior a uns 12 anos, e com uma exigência tremenda na nossa formação, em que, principalmente nos últimos anos, quando estamos a fazer a nossa formação específica para nos tornarmos especialistas, somos de facto trabalhadores estudantes, trabalhamos imensas horas, temos que chegar a casa e estudar muitas mais horas, e é também na altura em que toda a gente tem que conciliar a sua vida familiar com a sua vida profissional. Isso é bastante difícil, mas aquilo que nos faz sem dúvida ser profissionais de sucesso.
A Atlântida, Gracinda Brasil revela que a paixão pela profissão surgiu por volta dos 5 anos, quando começou a acompanhar os avós às idas ao médico. Uma simples conversa conseguia, por magia, identificar a doença e fazê-la desaparecer. Este deslumbramento transformou-se em fascínio que se estendeu por um intenso percurso académico. Além de um conhecimento técnico bem consolidado, a diretora de urgência garante que quem abraça esta profissão tem de estar muito ciente de quais são as suas perspectivas para a vida e que situações de stress e imprevistos fazem parte do dia-a-dia. Sobre o recente incêndio que deflagrou na maior unidade hospitalar dos Açores, a 4 de maio, a médica deixa uma mensagem especial a todos os colegas.
O apoio, pela convivência, pela entreajuda que temos todos nas nossas equipas, conseguimos sem dúvida superar o nosso cansaço e estarmos sempre disponíveis para ajudar o outro. Tem sido isso que se tem verificado neste mês, que tem sido altamente exigente para todos os profissionais de saúde. Portanto, tem sido uma época de muita exigência, mas que sem dúvida todas as pessoas envolvidas neste processo têm sido incansáveis em manter os cuidados da população, e acho que isso é louvável.
De acordo com Gracinda Brasil, este lado humano da medicina é outro aspecto importante que não deve ser descurado com o avanço da tecnologia, apesar das suas vantagens, como um tratamento mais preciso e personalizado a cada doente.
E que se prende com a potencial desumanização dos cuidados. Portanto, nesta corrida tecnológica, que é sem dúvida uma mais-valia, nós nunca nos podemos esquecer de que nós tratamos pessoas e que nós somos pessoas. A defesa da dignidade, e é fundamental termos sempre no exercício a nossa atividade a noção de que o nosso objeto de trabalho, digamos assim, é uma pessoa e que nos cabe a nós defendê-la na sua integridade. Portanto, nós também temos que respeitar aquilo que o doente quer e, portanto, não progredir muitas vezes para coisas que são descabidas ou que não são adequadas apenas porque se tem a tecnologia.
Portugal. O Dia do Médico celebra-se a 18 de junho, uma data simbólica que homenageia a profissão e enaltece o espírito solidário dos profissionais, bem como todo o serviço prestado à humanidade.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Tenha uma ótima terça-feira.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.